Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 31. Vamos ler? João 4, 31.
E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
Amém. Amém. Então, esse dia nós temos falado a respeito de... Deus tem falado conosco, né, a respeito da vontade de Deus, do... desejo, né? O que Deus realmente quer através de nós, fazer através de nós. Então, aqui tem uma passagem interessante, que quando Jesus fala da ceifa, então ele fala assim, que um é o que semeia e o outro é o que colhe. Normalmente, o que semeia não é o que vem fazer a colheita, né? Normalmente, aquele que semeia, tem um pessoal que faz aquele trabalho de plantar, e depois, quando está em condição de colher, vem um outro pessoal que trabalha de uma forma diferente, que faz a colheita. Então Jesus estava dizendo o seguinte: olha, tudo, parece que tudo já estava pronto. A seara estava madura, tudo estava pronto para ser colhido. O que Deus vem fazendo desde a fundação do mundo, o que Deus vem fazendo desde a fundação do mundo, que a gente vê, é assim, é a partir do dia que entrou o pecado no mundo. Até então, não existia. Não existia o que nós vemos hoje, o que a gente vê hoje. A gente passou a ver, nós passamos a enxergar a partir dali, daquele momento, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriu os nossos olhos e parece que ali então nasceu o mundo. Ali então nascia o mundo para todos nós. Até então a gente vivia como vivem os animais. Eles não têm noção de tempo, de idade, de distância. Eles não têm. Nós é que temos essa preocupação com o dia, com a noite, com o tempo, né? Com a distância, com as coisas. Então parece que o mundo nasceu ali. Quando nossos olhos foram abertos e nós começamos então a ver as coisas. A ver. E imagina o quanto o mundo se transformou ao longo do tempo, daquele dia para cá. Quando o homem fez o avental, seu primeiro trabalho, exerceu o seu primeiro pensamento, seu primeiro esforço, foi ali quando ele fez o seu avental de folha, né? E Deus, então, já começou a ajudá-lo, né, de como é que ele deveria proceder. Então, ali nascia o mundo que nós estamos vivendo hoje. Ali nascia o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, a gente anda em sofisticados carros, né, nós voamos aí em cima do ar, no ar, através de aviões. A nossa alimentação mudou profundamente. A nossa tecnologia, a nossa ciência, tudo mudou demais. Para e pensa para você ver. O mundo que nós vivemos hoje e aquele mundo que nasceu lá. Aquele mundo lá e o mundo que nós vivemos hoje. Estava conversando com o João Pedro, um pouquinho aqui, ó, antes de entrar. Hoje eu tive que fazer uma série de coisas. E parece que não, né? Que a gente está aposentado, não tem que fazer nada. Mas todo dia você tem uma lista de coisas para fazer. Aí eu cheguei em casa. Bom, para começar, o Daniel lá em casa, às 4 horas da tarde, ele falou assim: eu preciso ir lá. Eu vi ele falando no telefone que ele tinha que ir lá perto do Moreirinha. E ele não tem muita assim, noção de lugar, não. Aí, não, tá bom, 5 horas eu estou aí. Mas se ele fosse de ônibus, ele não ia chegar lá 5 horas nunca. Né? E eu tinha muita coisa ainda para fazer das 4 horas para frente. Uma delas era passar no Hospital Santo Genovevo, tinha que ir lá no médico. 5 horas. Aí eu fiquei com dó dele, né? Fiquei com pena dele, aquela dificuldade que ele tem para andar e tal, pegar um ônibus, né? Mas ele prometeu para a pessoa lá no telefone, falou, não, 5 horas, era uma aula que ele ia substituir lá perto do Moreira. Ele falou, então vamos, vou te levar lá. Não, não precisa o senhor me levar, não, o senhor me leva na Praça Cívica, tá bom. Da Praça Cívica para lá, né? Até chegar na Praça Cívica. Então eu gastei 1 hora para levar o Daniel lá e voltar. Quando eu cheguei no Santo Genovevo, era 5 horas, certinho. 1 hora. Você foi lá e volta. Então, tudo que você vai fazer, você pensa, você levanta cedo e você tem ali uma série de coisas para fazer e começa a fazer. Quando chega à tarde, aí eu sempre pensando, hoje é quarta-feira, tem reunião, eu não quero chegar atrasado. Hoje é quarta-feira, tem reunião, eu eu preciso, né? Eu gosto de, um pouquinho antes, estar parado, pensando, né? Apesar de que o dia todo a gente se pensa. Mas aí cheguei em casa, recostei, dormi. Dormi. Por pouco que eu perdi a reunião. Né? Estava falando para o João Pedro que eu deitei, o João Pedro falou, hoje eu não estou podendo sentar. É que se ele sentar, ele dorme. Eu não sei como é que vocês aguentam ficar aqui me ouvindo. Né? Todo mundo está morrendo de sono aí. Certamente. Mas o mundo mudou muito. O que nós estamos falando é que o mundo mudou muito. Então, se a seara estava madura, ela deve estar hoje. Se ela não tiver apodrecida, ela está apodrecendo. Né? Porque no tempo de Jesus, ele falou, olha, já está na hora de colher. E ele, Jesus, ele veio com essa finalidade. Então ele sabia, ó, uma coisa eu tenho que fazer, que é a vontade daquele que me enviou. E Deus enviou Jesus para quê? Né? Ele já veio dizendo o seguinte, a seara está madura. Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Versículo 35. Levantai e dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, ele falou, olha, está passando da hora de colher. Passando da hora de colher. Interessante. É, você colhe, e se você não colher na hora, passa da hora de colher, né? Se passar da hora de colher, você não aproveita, às vezes, aquilo que tem que ser, aproveitado. Uma fruta, se ela passou da hora, ela não presta mais. Então, o que nós não fizermos hoje, amanhã, já passou da hora. Porque amanhã nós temos que fazer o que nós tivermos que fazer amanhã. Hoje, o que você tem que fazer hoje. Eu digo isso para Deus. O que nós temos que fazer hoje, tem que fazer hoje. Amanhã não serve. Amanhã você tem que... Por isso que o maná, quando caía do céu, o pessoal tinha que comer o maná, era no dia. Não podia guardar o maná para o dia seguinte. Ele perdia. De um dia para o outro, ele perdia. Deus já estava mostrando ali, já estava ensinando ali, que a gente colhe. É na hora. Colhe é na hora. Então ele falou, olha para a seara... E observa que elas estão brancas. Estão na hora de ser colhidas. Então, se nós corremos o dia todo e não fizemos a oração, não fizemos a leitura, não fizemos a meditação, naquele dia, a fruta, aquilo que você iria colher naquele dia, você não vai colher mais. No dia seguinte, nós vamos colher o que nós tivermos que colher no dia seguinte. Interessante, não sei se vocês podem observar, mas os dias têm se tornado tão difíceis, né? O que nós temos que colher? O que nós temos que colher? Qual é a nossa... Nós estamos buscando o quê? Nós estamos querendo o quê? Colher o quê? De repente, a gente pode pensar assim. É, mas eu não sei nem o que eu vou colher. O que seria? Que seara é essa que está madura? O que, que eu preciso colher? Que está assim, então, na hora. O que, que eu preciso colher? Nós falamos o outro dia que o que a gente precisa é de quê? O que nós precisamos é de quê? Hã? Graça. Bem alto, Graça. Mais alto, Graça. Então dá o microfone para nós.
Nós precisamos de Deus.
Isso. É o que nós queremos, nós temos que, a nossa colheita, o nosso o fruto, aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que nós precisamos, é de Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus e não podemos continuar no mundo sem Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus e não podemos continuar no mundo sem Deus. Nós precisamos de Deus. Amém? Agora, o que é ter Deus? O que é ter Deus? Como que você colhe Deus? Como que você adquire Deus? Então você precisa de Deus. Agora, o diabo, sabendo disso, ele vai tirar todo o seu tempo, ele vai tirar toda a sua possibilidade de ter Deus. Ele vai criar todos os meios para impedir que você tenha Deus. Então está escrito assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ganhou Deus, e não conseguiu Deus? Ele ganhou o mundo inteiro, mas ele não tem Deus. Então nós temos caso de esse próprio que morreu lá agora, o Hugo Chaves, o Bento XVI. Né, o Michael Jackson, nós estamos botando aí os que estão vivos, mais vivo, morto, né? Vivo, mais morto. E pessoas que, se não conseguiu Deus, se não alcançou Deus, ele não vai alcançar mais. Ele não tem jeito de ele alcançar mais. Olha, então, como que se alcança Deus? Como que se tem Deus? Vocês concordam que o que nós precisamos, que nos falta é Deus? Né? Deus foi aquela pessoa que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Que quando Adão e Eva... ouviu a voz de Deus, eles não viram mais a Deus, eles ouviram a voz de Deus, Deus já estava perdido. Eles ouviram a voz de Deus, e Deus então falou: Adão, uai, onde é que você está? É uma parábola para a gente entender. Onde é que você está, Adão? Bom, eu ouvi a tua voz e... Eu ouvi a tua voz e me escondi. Então, aí naquele tempo, eles ainda ouviam a voz de Deus. Hoje, o que diz a Escritura? Quando ouvires a voz de Deus. Quando ouvires a voz de Deus. Quer dizer, pode ser que você ouça a voz de Deus. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus hoje? Será da forma que Adão ouviu naquela época? Como que a gente vai ouvir a voz de Deus hoje? Quando você ouvir a voz de Deus, segura, meu irmão, pega, porque é uma oportunidade que Deus está te dando, é uma chance que Deus está dando. Porque se eu ouvir a voz de Deus é porque Ele está... Ele está por perto, Ele está por perto, Ele falou comigo, Deus falou comigo, eu não posso perder essa oportunidade. Deus falou comigo, então a seara, ela está madura. Por quê? Porque Deus está falando, Ele está colhendo, Ele está falando conosco. É o tempo de nós aproveitarmos que, se passar esse tempo, você nunca mais vai ouvir a voz de Deus. Assim, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você nunca mais vai ouvir a voz de Deus. Passou o tempo. Eu confesso para vocês, por exemplo, que um dia eu ouvi a voz de Deus e me agarrei. Me agarrei a isso com unhas e dentes. Eu me agarrei a isso com todas as minhas forças. E hoje eu tenho medo de perder Deus. Estava orando essa semana aqui e conversando com Deus. Você poderia dizer assim, mas você fala com Deus? Eu falo com Deus, eu converso com Deus. Deus, a conversa da gente com Deus, ela precisa existir hoje. Quando ouvir a voz de Deus, Deus chamando você, você responde. Fala comigo, Senhor. Né? Fala comigo. Eu lembro de uma música que, na Assembleia de Deus, o povo antigamente tinha uma vontade tão grande que Deus falasse com eles. Fala, Deus, tal, etc. Aí começavam a orar em línguas, começavam a falar em línguas, etc. Então, aí um falava outra coisa, outro falava outra coisa. Não, Deus falou comigo, Deus, tá. Isso vai esfriando e hoje, assim, tem muito pouco. Por exemplo, o dia que a Jaqueline orou em línguas aqui, domingo, não sei, orou em línguas, a Carmen teve a interpretação, do que ela estava orando. O que diz as Escrituras? Que se houver, que não deve ninguém orar em línguas, se não houver quem interprete. Ela orou em línguas e a Carmen teve a interpretação. Se fosse antigamente, no tempo da Assembleia, no tempo bom da igreja, quando alguém orava em línguas, o resto da igreja ficava acesa, querendo também orar. De vez em quando orava todo mundo, aí você não sabia mais se era de Deus, se não era de Deus, sabe? Porque pessoas... Todo mundo queria de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito. É preciso existir uma pessoa que interprete. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus, Ele fala hoje com a igreja. Ele fala hoje. A Seara está muito mais madura do que você pode imaginar. Deus fala hoje. Conosco, de diversas formas. A Bíblia diz que antigamente Deus falou assim, 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 assado. E depois falou tal. Hoje Ele fala. Naqueles dias, Ele estava falando através do Filho. Ele estava falando ali. É porque o jeito de Deus falar, Ele muda. Sabe por que Deus muda, às vezes, o jeito de falar? Por quê, Ramiro? Porque o inimigo, ele, quando Deus começa a fazer de um jeito, ele faz também. Exatamente para confundir a igreja. Aí Deus muda, às vezes, o jeito. Muda. Quando Moisés fazia uma coisa, o que acontecia? Não é assim? Moisés fazia uma coisa e eles faziam a mesma coisa, para confundir. E foi até que Deus fez alguma coisa que não foi possível eles fazerem. Né? Quando Jesus esteve aqui, Jesus fez coisas para não deixar confusão, ou seja, para deixar bem claro que ele era maior do que todos aqueles que estavam ali. Por exemplo, foi levantar Lázaro de 4 dias que estava morto. Por que Jesus fez aquilo? Foi uma maneira de Deus falar com o pessoal, ó, presta atenção. Se vocês desprezarem aquele que fala hoje, né? Como é que não está escrito isso? Que a gente não deve desprezar? Focaliza para nós aí, Ramiro. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, é que Deus está falando hoje e, às vezes, a igreja, por causa da quantidade de trabalho, de coisas, que é normal, ninguém vai estar acusando você de trabalhar muito, não. O que a gente está é alertando a igreja de que, por exemplo, eu hoje confesso com você que eu me enrolei o dia todo. Me enrolei. Eu vou ter que falar com Deus hoje ainda, se Deus quiser. Eu tenho que dar um jeito de falar com Deus ainda hoje. Amém? Então, Jesus, ele tinha isso como a comida. Ele falava, a minha comida. Ele tinha essa comunhão com Deus, a vontade de se relacionar com Deus, de falar com Deus, como sendo a comida dele. Ele falou, olha, uma comida eu tenho que comer. Versículo 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, eu tenho uma comida. Então ele tinha isso como sendo a comida. Por exemplo, ficar sem comer, eu não fiquei. Ficar sem comer, eu não fiquei. Eu não fiquei sem comer. Eu não fiquei sem comer assim. Não é? Jesus era mais inteligente do que eu. Porque ele ficava sem comer para falar com Deus. Ele ficava sem comer para falar com Deus. Quando eles chamaram ele para comer, ele disse, olha, eu tenho uma comida especial. O pão que desceu do céu. O pão que dá vida. Eu tenho um pão gostoso, bom, etc. E eu tenho certeza que se eu tivesse deixado de comer, eu poderia ter falado com Deus no mínimo 2 vezes hoje. As 2 vezes que eu tirei para comer. Você fala, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de falar com Deus. Mas como que você tem tempo para comer? Como que você tem tempo para comer? É. Então nós vamos justificar, será que nós vamos justificar? Chegar e dizer, Senhor, não teve tempo. Eu comprei uma junta de boi e tive que... Né? Depois, o que mais você fala? Hã? Eu comprei um campo, eu me casei, eu comprei um campo, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, etc. Mas você, Deus vai perguntar para nós, e por acaso vocês não comeram, não? Deus vai perguntar para nós, e se vocês não comeram, vocês não comeram, não? Agora você vê, nós comemos. E nós fizemos muito mais outras coisas que talvez não fosse tão importante assim, que poderia ter deixado para fazer. E você não falou com Deus. Né? Não falou com Deus. Quando a gente fala com Deus, a gente come? Alimenta? É. Todas as vezes que a pessoa fala com Deus, ele diz, quem de mim se alimenta? Todas as vezes que você fala com Deus, você está comendo da árvore da vida. A árvore da vida. Todas as vezes que você fala com Deus, o dia que o diabo falou com a serpente, o dia que a serpente falou com Eva, o dia que o diabo falou com Eva, Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós falamos com Deus, nós alimentamos de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, melhor do que comer o arroz e feijão, seria comer. Bom, eu tenho uma hora para comer o arroz e feijão. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa hora para mim falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Bem? Pronto. Será que nós vamos morrer de fome? Será que nós vamos morrer de fome? Jesus morreu de fome? Porque falava com Deus na hora de comer? Será que ali, quando nós arrumamos o prato ali, abaixamos a cabeça e, Senhor, abençoa, será que nós falamos com Deus ali? Será que a gente consegue falar com Deus ali? Senhor, abençoa de olho no prato, Senhor, só vendo, Senhor. Azeitona tem tempo de pular para cima, né? Você está ali vendo o prato, assim, a Senhor abençoa, isso aqui é o suprimento da nossa necessidade, isso aqui já sabe, né? Já sabe até de cor o que é que tem que falar. Ali você não fala com Deus, não. Daquele jeito você não fala com Deus, não. Falar com Deus é assim. Você fala e ele responde. Você fala e ele responde. Todas as vezes que você conversa com a pessoa, você fala e ela responde. Isso que é conversa. Tem que ter a palavra e a resposta. Você fala com Deus e Deus responde. Amém? Eu me lembro, no quartel, o quartel tinha assim, o horário do almoço, tocava termo de expediente. Terminava o expediente, aí todo mundo corria para o rancho, para comer rapidamente e correr para o alojamento e pegar uma cama, porque senão você não tinha uma vaga no alojamento para dormir. Então, se você não comesse rapidamente, fosse para o alojamento dormir, você não pegava uma cama para dormir. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu ia, tocava o termo expediente, porque às vezes eu ficava com sono demais, porque eu trabalhava de noite, aquela faculdade, aquela coisa toda, etc. Né? Trabalhando, eu gostava demais de trabalhar. Eu passava, da manhã era difícil para mim no quartel. Eu comia correndo e ia por alojamento dormir. E quando o sargento antes me chamava, uma vez eu quase fui preso, porque o sargento antes me chamou e eu acordei xingando ele. Eu acordei xingando ele, de tanto que eu estava com sono, e eu xinguei ele. Xinguei ele. E ele foi lá e falou, eu só não fiquei preso porque o capitão era muito chegado, e então não me aconteceu nada. Mas o que eu estou falando isso, por quê? Porque quando eu me converti, eu terminava o expediente, eu continuei, mesma coisa, né? Minha vida. Mas terminava o expediente, eu corria para o lugar onde eu ia fazer a minha oração. Onde eu ia falar com Deus. E depois que eu orava, é que eu ia para o rancho. Quando eu chegava no rancho, já não tinha mais quase ninguém. Às vezes um ou dois atrasados, que tinha chegado mais atrasado. O rancho tem um horário também. Você passou do horário, você não come. Eu orava, falava com Deus. Tinha aquele momento de oração muito gostoso, muito bom. E depois eu corria no rancho, almoçava, não tinha tempo para dormir. E eu não sentia bem o dia todo. Não sentia cansado, não sentia com sono, não sentia aquela coisa toda. Não sentia. Eu me alimentava. Eu não sabia, né? Hoje eu sei que é um erro quando você entrega os pontos, né? Você quando se deixa vencer pelo cansaço, se deixa vencer pela preguiça, se deixa vencer às vezes pela doença, sem fazer a oração, sem falar com Deus. Fala com Deus. Porque quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus, mesmo, você se alimenta. É o pão da vida. É o pão que desceu do céu. O verbo de Deus. O verbo de Deus. O verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Então, o corpo de Jesus, ele disse, a carne para nada serve. O que servia ali era a palavra. Minhas palavras são espírito e são vida. É ela que te dá vida, que te dá força, que te alimenta, que te sara. Então, a quantidade de doença, quantidade de fraqueza, quantidade de problema que às vezes existe entre nós, é falta de alimento, é fraqueza, é falta de comer, é falta de se alimentar bem. Paulo fala, por isso que tem muitos doentes entre vós. É por isso que tem muitos doentes entre vós. Nós falamos muito pouco com Deus. E cada dia que passa, vai dificultando cada vez mais. Por quê? Porque vai ficando mais madura o tempo, né? O tempo vai ficando mais difícil, ou seja, a semente, aliás, a fruta vai ficando cada vez mais madura. Se eu não tinha tempo hoje, amanhã, eu tenho menos tempo. Se eu não tiver tempo amanhã, depois de amanhã, menos tempo. Então você é solteiro, só você e a mulher, Fernando. Só você e a mulher. Você não tem tempo hoje. Amanhã você e a mulher e um filho. Menos tempo. O seu filho, você pensa assim, quando ele crescer, ele vai... todo mundo pensa assim, eu dou uma faculdade para ele, tal, acabou. Ele faz a faculdade, eu pago a faculdade para ele, ele vai, faz a faculdade, acabou o problema. Não acabou, não. Depois que o filho cresce, o trabalho é dobrado. Depois que o filho cresce, o trabalho é dobrado. Entendeu? Mas é muito, muito maior. Aí depois você pensa assim, ah, mas ele vai casar. Ele vai se casar. Aumentou o problema. Se eu não tinha tempo, diminuiu mais ainda, porque o meu filho se casou. E depois ele teve um outro filho, e aí foi piorando e piorando, e a fruta amadureceu e caiu. Passou da hora de colher. Então, o que eu estou falando? Que nós não podemos deixar passar da hora. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não deixa passar da hora, porque você não vai mais falar com Deus. Você não vai mais falar com Deus. Se você não falou com Deus no tempo certo, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quem ainda não falou com Deus aqui? Quem ainda não teve uma experiência assim de falar com Deus e Deus responder? Porque assim, eu falo e Deus responde. Por que que eu sei que Deus ouviu a minha voz? Ouviu a minha oração? Porque Ele respondeu. Amém? Eu não tenho uma vez que não tem uma resposta de Deus, que não tem uma palavra de Deus dando uma resposta para a minha oração. Para a minha oração. Amém? De vez em quando eu vim aqui 4 horas, 5 horas aqui, eu não tenho assim, como se fosse uma religião. Se marcar a hora, amanhã às 4 horas, amanhã às 4 horas o inimigo escuta, e amanhã às 4 horas ele cria um problema para você e não deixa você fazer. Aí você fala, vamos passar para 6. O inimigo escuta e você não vai fazer às 6. Então não tem hora. Toda hora é hora que você tem para poder falar com Deus. Seja na hora do almoço, aproveita uma hora, aproveita o tempo. Né? A Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo. Ó, é tempo, é agora, é agora. Ou é agora, ou não vai ter tempo. Né? Então, aquela hora que é fundamental, que é especial para você falar com Deus, você não pode marcar, vou fazer desse jeito. E eu tinha aqui 4 horas, 5 horas, eu estava aqui para orar. Aí começou a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui também no mesmo horário, para poder, eu estava orando e o pessoal ia orar. Por que que o pessoal, às vezes gostava de orar quando eu estava orando? Por quê? Porque Deus respondia a minha oração e eles aproveitavam da minha oração. A mulher não comeu das migalhas que caía da mesa? Não estou dizendo que as pessoas estavam erradas, não, as pessoas estavam certas. Ó, já que nós não falamos com Deus, já que a gente não consegue falar com Deus, vamos ficar ali onde cai alguma coisa e a gente vai comer também. Não é verdade? Mas aí, como eu não tenho hora, de vez em quando eu estou sozinho, Esse dia o pessoal jogando um vôlei lascado aqui, que estava uma batida de bola, falei, senhor, deixa eu escutar essa bateção de bola, não? Né? Para mim ver se eu consigo orar, né? Porque às vezes o barulho, as coisas assim, atrapalha. Jesus, ele saía. Ele saía do pé do povo, ele saía, se ausentava para poder orar. Subia um monte, separava, procurava separar para poder orar, falar com Deus. Não adianta você subir um monte e não falar com Deus. Se você falar com Ele aqui embaixo, tanto faz. Né? Não estou dizendo que subir um monte, tem que subir um monte. Então, aqui embaixo, cedo fala, tem que ser lá em cima, não. Você tem que falar com Deus. Jesus saía, separava para falar com Deus. Às vezes, 4 horas, 5 horas da tarde, é uma hora excelente para poder orar aqui. Se vocês todos são convidados, a vir aqui 4 horas, 5 horas da tarde, quietinho, sozinho, e falar com Deus. Se você não pode vir aqui, entra no seu quarto. Vai lá no... Né? Quantas vezes eu lá no quartel, fechava a repartição, eu ficava lá dentro. Agora eu posso, todo mundo foi embora, não tem ninguém aqui, eu posso fazer minha oração. Eu posso chorar, eu posso conversar com Deus, eu posso falar com Deus aqui. É? Então aí, como eu não tinha, não deu certo o horário, eu ficava sozinho aqui orando, eu fico sozinho, tem dia que eu não venho, tem dia que eu venho, mas tem dia que quando eu estou, eu oro. Aí eu oro, tem dia que eu oro sozinho. Tem dia que a Carmen está, ela pode, eu às vezes convido ela, vamos orar. E a gente vem e ora, ela fica num canto desse aí, eu fico no outro canto aqui, ela não sabe, ela só escuta o choro. Ela só escuta o gemido, né? Vamos dizer assim, como diz a Rosa Mista. Ela só escuta que eu estou aqui orando. Então você, mas o dia que ela não pode, eu oro da mesma forma e Deus fala da mesma forma. E a resposta vem, gente. Isso é que você precisa acreditar. Na sua empresa, no seu trabalho, fala com Deus. Fala com Deus. Está escrito assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor. Eu vou confiar no irmão Rossini, eu vou acreditar no irmão Rossini, eu vou falar com Deus. Você fala com Deus? Não? Pois é. Então, como é que você vive espiritualmente? Você fala com Deus, Silvio? É? Deus responde a sua oração. Então, por isso que você está vivendo, né? Espiritualmente, porque você fala com Deus. Você fala, filha. Deus responde a sua oração. Não é bom? Não é bom? Não é por isso que a gente vai e fica, a gente fica animado, a gente fica forte, a gente fica esperançoso. É tão bom quando Deus fala com a gente. Né, Graci? Vamos falar com Deus, vamos fazer um esforço. Por que que nós precisamos falar com Deus urgente? Por que nós precisamos falar com Deus? Senão, Fernando está dizendo aqui. Então, se Fernando está dizendo, senão passa. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque passa da hora. Passa, passou da hora, passou do momento. A seara, a planta, tá, chegou na hora, é naquela hora. Na vida da gente, na vida da gente. Eu não sei se é com 20, 30, que Deus vai falar comigo. Se é com 25, 26, mas Deus, eu não posso, eu preciso ficar atento à vida, à Ramira. À voz de Deus. Eu preciso estar observando. Hoje, amanhã... Eu preciso estar atento à voz de Deus. Porque não é todo dia que você tem a oportunidade que, por exemplo, o centurião teve. Não é todo dia que você tem a oportunidade que Madalena teve. Não é todo dia que você tem a oportunidade que Pedro teve. Pedro ouviu a voz de Deus, largou o barco e seguiu Jesus. Será que Pedro, se tivesse dado uma desculpa, espera aí, eu vou fazer alguma coisa, teria uma chance para ele depois? Quem sabe? Não, ele largou tudo e seguiu Jesus. Mateus estava ali trabalhando, ele ouviu a voz de Deus. Então, meu irmão, quem sabe você Está na hora, no momento, na hora exata de você falar com Deus. Porque quando você ouviu a voz de Deus, quando Deus falou para Adão, ele ouviu a voz de Deus. Mas ele não sabia o que Deus queria falar com ele. Então, Deus queria falar comigo. Quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, eu nunca tinha tido uma experiência assim. A partir dali, daquele dia, daquela hora, daquele momento, minha vida mudou. Paulo, quando ouviu, mudou a vida dele. Então é fundamental que você fale com Deus. A sua vida vai mudar. Eu não tenho dúvida de que uma pessoa que fale com, que converse, que fale com Deus, e a vida dele continua a mesma coisa, e ele continua a mesma coisa, não vai, não tem jeito. A vida de Judas não ficou a mesma coisa, vocês concordam? A vida de Judas não mudou? Mudou ou não mudou? O que mudou na vida de Judas, Toninho?
Mudou, como é que é a pergunta?
Deu uma... Hã?
Deu uma voada aqui.
O que é que mudou na vida de... Eu estou dizendo aqui, Toninho, você não estava prestando atenção?
Deu uma voada.
Às vezes estava distraído um pouco. Estou dizendo o seguinte, que quando você fala com Deus, a vida da gente muda. Não tem como não mudar. Se você falar com Deus, não tem como não mudar. Quando você ouvir a voz de Deus, você falou com Deus, não tem como a sua vida não mudar. Aí eu estava dizendo que até Judas mudou. Judas falava com Deus e a vida de Judas mudou. Mudou ou não?
Ele arrependeu, né, demais do que ele fez, mas mudança assim...
A mudança que tem, Toninho, ela não quer dizer que é para melhor, não. A mudança que tem... Quando Deus fala com a gente, não quer dizer que é para melhor, não. Caim falou com Deus. Amém? Esaú falou com Deus. Quantos não falaram com Deus e perdeu a oportunidade? Quantos não falaram com Deus e cuspiram naquilo, no prato que eles comeram? Falaram com Deus. Eu estou dizendo é que falar com Deus é fundamental. Estou dizendo que é necessário, que é fundamental para a gente, a vida da gente. Agora, pode você ouviu a voz de Deus e não aceitou, e não quis, resistiu a Deus. Ouviu a voz de Deus e resistiu a Deus. E não deu ouvido a Deus. Né? Endureceu o seu ouvido, endureceu o seu coração. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Mas quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Isso que Deus falou. Adão, quando ouviu a voz de Deus, ele endureceu o coração? Endureceu? Não endureceu, não. Deus falou para ele, ele tinha feito um avental de folha, e Deus falou para ele como que ele deveria fazer para poder fazer um avental melhor. E ele fez um avental de couro, matou uma caça, e tirou a pele e fez um avental. Então ele deu ouvido a Deus. Aí Deus vai ensinar você, Deus vai dirigir você, Deus vai guiar os seus passos, Deus vai abençoar a sua vida. Então, aí você pode perguntar a Deus qualquer coisa. Você pode pedir a Deus qualquer coisa. Porque você sabe que Deus te ouve. E é que Ele tem prazer em agradar aquele que fala com Ele, aquele que chama de Pai, aquele que o tem como Senhor. E Deus tem prazer em agradar a gente. Por isso é que às vezes você quer mais falar com Deus, várias vezes, porque você sabe que Deus tem prazer. Quando você vai falar com Deus, Ele não quer. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele não quer te magoar, não quer te fazer nada, não. Ele quer, muito pelo contrário. Você sai sempre com a cabeça erguida, você sai sempre. Todas as pessoas que falam com Deus, ele sai sempre bem. Porque até a correção de Deus, até a correção de Deus, nos faz bem. Toda correção, a princípio, tem um sinal, como é que fala lá, diferente. Mas depois você percebe que Deus... Foi bom Deus ter falado com você, foi bom Deus ter alertado, foi bom Deus ter corrigido. Esse dia, né, mesmo que eu estava aqui orando, só Deus sabe que eu estava falando com Ele na hora, e Deus deu uma visão de uma pessoa que colocava o espelho assim. Normalmente, a pessoa põe o espelho na frente. E a pessoa colocava o espelho assim. Era uma pessoa. E eu entendi que essa pessoa era eu. Era eu. Então, o que que Deus quis dizer comigo? Põe o espelho na sua frente, porque você vai ver os seus defeitos. Você vai ver se tiver uma ruga, se tiver uma espinha, se tiver... alguma coisa, se o cabelo estiver fora do lugar, você vai olhar, você vai ver no espelho, você vai ver os seus defeitos. Não põe um espelho aqui não, porque senão você não vai ver os seus defeitos. Aí você vai beneficiar quem? Quem vem atrás de mim, quem vem atrás de mim. Então, eu tenho que olhar os meus defeitos. Não posso esquecer que às vezes eu fico olhando os defeitos da igreja, querendo ajudar a igreja, e esqueço de mim, esqueço dos meus defeitos. Deus falou comigo? Agora, eu preciso dar ouvido, eu não vou resistir a Deus. Senhor, o Senhor tem toda razão. Eu fico preocupado demais com a igreja, esqueço de botar o espelho na minha frente, os meus defeitos que eu precisava falar com Deus, que eu precisava de me corrigir, que eu precisava de evitar, eu fiquei preocupado demais com o Erickson. Eu fiquei preocupado demais com a Danusa, com o Júnior, né? Que não ora, não é o caso do Júnior, não é o seu caso. Estou falando, né? Eu fico preocupado às vezes com a pessoa que não busca Deus, que não ora, que não tem, não tem vida com Deus, etc., e olha o espelho. Se eu passasse o espelho para cá, eu ia observar que eu também não estava fazendo isso. Então Deus falou comigo? Falou. Corrigiu. Chamou a atenção? Chamou. Ele é meu Pai, ele tem todo direito. Ele é meu Senhor, ele tem todo direito. Ele tem mais é que falar mesmo. Fala, Deus. Pode falar, me corrija, me ensina, ó, tira os meus pecados. É isso que eu quero. Quanto mais Deus ama aquele que ele corrige. Deus ama aquele que ele trata como filho. Amém, gente? Então vocês concordam que a seara está madura? Vocês concordam que nós precisamos falar com Deus é agora? Amém. Eu sei que vocês estão aí animados, que dá para notar tal e coisa, né? Todo mundo querendo falar com Deus para chegar em casa. Olha, às vezes eu preferia sair, eu saía do culto. Interessava que culto que era. Às vezes o culto tava, tinha sido uma... Aí eu ia, saía do culto, meio aborrecido, e falava, eu não vou pegar o ônibus não, eu vou embora a pé. Eu ia embora a pé. Saía a pé, e no trajeto eu falava com Deus. No trajeto eu saía lá da 72, chegava lá no Jaó, a pé, e eu ia... Tá, e às vezes eu chorando no meio da rua, os outros passavam, ficavam olhando assim. Mas, sujeito esquisito, né? Alguma coisa? Tu tá precisando de alguma coisa? Não, não estou precisando nada não, meu filho. Pode ser. O que eu estou precisando, você não pode me dar. Amém? Ia para casa, Fernando. Porque eu não tinha conseguido na reunião, eu não tinha conseguido ali no culto. Eu não tinha conseguido. Eu ia para cá. Ia falando com Deus, chegava em casa. Não. Não. Olha, muito pelo contrário. Eu vou te contar. Eu chegava em casa, eu encontrava, às vezes, vocês dormindo, aquele que estava doente, tinha sarado. Eu encontrava, porque eu chegava mais tarde, chegava. É. Uai, da 72 até lá no, na, em casa no Jaú era um chão. Era um chãozinho até bom. Né? Eu gastava ali mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, de caminhada. Mas eu fazia isso, gente. Eu não estou mentindo, não. Eu não estou mentindo, não. Fazia ou não fazia? Eu não estou mentindo, não. Então, eu gostei do que Deus falou comigo esses dias aqui, ó. Fiquei feliz, gostei do que Deus falou, ó. Tira o espelho daí onde você está pondo e põe ele na frente. Sabe? Cuida mais dos seus, deixa o deles. Deixa o deles. Jesus pegou, saiu para frente, saiu caminhando e falou, ó, quem quiser, ó... Eu estou indo. Quem quiser, siga-me. Siga-me. Aí fica eu preocupado demais, às vezes aqui com Paulo Júnior, preocupado com um, com o outro, com, né? E nem eu, nem os outros. Amém? Por isso que ele falou, ó, deixa pai, deixa mãe, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Fica preocupado com a sua mulher, com o seu marido. E você não vai conseguir falar com Deus. Né, João? Amém? Concorda? Tem que falar, João. Separadamente, independente de mãe, de pai, de quem quer que seja. Deus existe. Nós não poderíamos falar com Deus se Deus não existisse. Mas Deus existe. Nós não poderíamos falar com Deus se Deus não existisse. Mas Deus existe e Ele está vivo. E existem muitas vozes do mundo. Uma é a voz de Deus. Deus está na hora. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos. Pega o microfone aí, por favor, rapidinho. Eu pensei que eu não ia falar tanto hoje. Eu falei muito hoje. Amém? Fala, filha. Pode falar.
Assim, eu quero até dar um testemunho, né? Eu estava com um problema em casa, justamente isso aí, é preocupar tanto com as pessoas e isso. Deixar... E não preocupar comigo, olhar, né? E hoje,
presta
a hora que eu cheguei
atenção no que ela está falando aqui. Quem sabe pode servir para você. Quem sabe é Deus falando com você através dela.
Hoje, a hora que eu cheguei aqui, porque assim, eu não sei ainda conversar com Deus, eu achava que não sabia conversar com Deus, aí eu falei que, para mim falar através do Senhor, é uma palavra, né? Como que eu faria para falar com Deus? Aí veio a leitura, né? Só que a leitura eu não sentia assim que era aquilo que eu queria ouvir, mas a palavra veio tudinho para falar com Deus, que Deus me ouve também, não é através de ninguém. Aí eu tô aqui, estou assim até emocionada, sabe?
Amém. Pronto, não precisa ouvir mais ninguém, filha. Não precisa ouvir mais ninguém. Amém? Pronto. Ela é uma irmã recém-chegada. Né? Qual a preocupação que ela teve hoje? Como que ela deveria fazer para falar com Deus? Aí ela vem para a reunião pensando e queria que Deus me usasse para dizer para ela como que ela deveria fazer para falar com Deus. Aí vê a leitura. Quando vê a leitura, ela desanimou. Ela falou, mas aqui não vai... Deus não vai explicar para mim o que eu quero através dessa leitura. Para mim não precisa mais nada, gente. Para mim, não precisa mais nada. Se para vocês precisam, é porque talvez vocês... Ora, eu vou botar o espelho agora na minha frente. Amém? Então, eu vou botar o espelho agora na minha frente. Teve pessoas que quiseram ouvir a voz de Deus lá dentro do buraco, Deus não estava lá. Outros queriam ouvir a voz de Deus lá no meio do vento e Deus não estava lá. Deus fala assim. Você viu, filha? De uma forma mais simples. Deus falou com você. Ele estava ouvindo você lá na sua oração. Ele estava ouvindo você lá na sua oração. Então você da agora para frente, saiba de uma coisa. Deus ouve a sua oração. Deus fala com você. Amém? E você vai aumentar esse relacionamento com Deus cada dia que passa. Criando essa confiança, essa certeza. Não, eu falei. Se eu falei, Deus falou, olha, vai e abre a tua boca. Abre a sua boca. E eu vou falar através da sua boca. Amém. Graças a Deus por você. Graças a Deus, porque Deus fala neste lugar. De uma forma simples, humilde, mas Deus fala e vem falando. E a seara está madura, e o tempo é agora, e não endureça o seu coração, talvez uma coisa que esteja te atrapalhando. É o coração, o seu coração que está endurecido. Resistência, às vezes, resistir, não aceitar a voz, não resistir como sendo uma palavra de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Interessante que foi a primeira pessoa que eu achei de dar o microfone. E normalmente a gente dá para alguém que sabe, né, que a gente imagina que sabe responder. E nós temos o microfone para ela, porque era para ela que Deus queria que desse. É bom que Deus dirija, que Deus faça a sua vontade aqui entre nós. Senhor, nós te agradecemos. Só temos que te agradecer. Dar graças ao Senhor. Porque tu és o pão da vida. Tu és o nosso alimento. Nada é mais importante do que ouvir a tua voz. Nada é mais importante do que comer o pão que desce do céu todos os dias. Todos os dias, ao olharmos para o céu, ao invocarmos o Senhor, certamente o Senhor não deixará faltar comida, semente, aquilo que semeia. Graças, Jesus. Porque fica bem claro a presença do Senhor no nosso meio, fica bem claro a forma como que o Senhor tem falado nesses dias. Cabe a nós valorizar, cabe a nós, Senhor Deus, agradecermos, sermos gratos ao Senhor. Cabe a nós entendermos que quem nos fala é Deus. Graças te damos, Pai, por esta irmã, pelo que o Senhor fez por ela, né, pela alegria no seu coração, pela satisfação que com certeza toma conta desse momento do seu coração. E saber, com toda humildade, com toda simplicidade, que é assim que a gente anda com Deus, é assim que a gente vive com Deus, é assim que nós ouvimos e falamos com Deus, é assim, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Amém, amém, oh, amém, Jesus, amém. Aleluia. Amém. Oh, amém.
Thank you.
O Senhor fala, o Senhor nos descansa, o Senhor nos dá força, nos dá paz. Nós sentimos outra pessoa. O teu amor não tem limite. Na palavra do Senhor, Pai, tem tudo aquilo que nós desejamos. Grande é o nosso Deus. E a palavra de Deus tem o poder de Deus para nos salvar, para nos livrar de momentos difíceis, para nos livrar de momentos de amargura, de tristeza. Tudo nós encontramos. Grande é o nosso Deus. E as coisas que Ele faz diante dos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Eu vejo como uma grande coisa, Senhor, o que o Senhor nos fez diante dos nossos olhos. Mostrando que o Senhor fala conosco. Grande é o nosso Deus. Não deixe de ser nosso Deus, Pai. Não deixe de ser nosso Senhor. Não deixe de falar conosco. Com aquele que invoca o Senhor. Com aquele que te chama. Não deixe de falar conosco. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abraço.